seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um encontro aqui do Faça Seu Futuro e Faça Você Mesmo. Eu sou Mário Porto, apresentador e curador de conteúdo aqui do canal. Sou homem branco, cis, de cabelos e olhos castanhos. Hoje aqui com uma camiseta preta, uma barra por fazer, um headphone aqui na cor preta na minha cabeça. Aqui na minha frente tem um microfone também na cor preta. E aqui ao lado esquerdo, ao fundo aqui tem um papel de parede ali com uma folhagem verde. E no lado direito, ao fundo, tem uma luz laranja direcionada para uma guitarra. A luz laranja que é uma das nossas cores aqui do canal, que é a cor da energia, que é a cor do protagonismo, que é a cor do faça seu futuro e faça você mesmo. E eu estou muito feliz de estar com você e ter a possibilidade de estar aqui ao vivo para fazer esse encontro, para fazer esse bate-papo, para fazer essa resenha, para fazer este conteúdo de qualidade. É exatamente isso. Conectado conosco, semanalmente você vai estar conectado com conteúdos incríveis de temas cada vez mais relevantes e latentes aí do mercado. E hoje não vai ser diferente. Estou com o Alex Carneiro e nós escolhemos um tema bem legal para a gente falar aqui no dia de hoje, que é comunicação relacional. É para você que não conhece esse tema, hoje vai passar a conhecer um expert, que é o Alex, um professor, e vai trazer muito sobre isso para nós aqui durante nosso bate-papo aqui em torno aí de 45, 50 minutos aqui. A gente vai fazer um bom conteúdo para vocês. E quero deixar já o convite para você se inscrever no canal, deixar aquele like, ativar o sininho e compartilhar esse conteúdo para aquela pessoa que possa ser relevante para ela, possa ajudar no fim do dia. A pessoa que está buscando aí, né, sobre comunicação relacional ou outros temas também que tem no nosso canal. Lembrando que são mais de 400 episódios, 100% gratuito, onde você pode, deve, né, compartilhar esse conteúdo, deixar aquele like e se inscrever para que nosso canal seja, né, de fato ali engajado, né, e podendo chegar para mais pessoas, como o YouTube entende que esse conteúdo é relevante para a gente. É muito importante que você, se fez sentido esse conteúdo aqui, não esqueça de deixar o seu like para a gente, que ajuda demais o nosso conteúdo. E para quem tem a oportunidade de estar aqui ao vivo conosco, meu convite é para poder participar. Aqui é um espaço seguro, colaborativo, onde as pessoas podem, né, participar conosco, né? Quanto mais vocês interajam aqui no nosso bate-papo, nosso episódio, mais ele fica rico de conteúdo e de fato ali fica muito melhor quando vocês participam conosco aqui. E sem maiores delongas, deixa eu chamar meu convidado aqui do nosso episódio de hoje para você que está aí do outro lado da telinha, né, ou que vai passar também assistindo a gente gravado, ou que está aqui ao vivo, né? Mande sua pergunta, deixe seu comentário, o que você achou desse episódio e traga a sua percepção, que é muito importante para mim, tá bom? Vamos nessa? Deixa eu chamar o Alex aqui. Alex, seja bem-vindo, tudo bem?
Mário, tudo ótimo, boa noite para você, boa noite aos ouvintes do canal, né? Uma alegria estar aqui, espero que a gente possa ter um bate-papo bem gostoso, conteúdo com leveza, né? Se Deus quiser, e obrigado pelo convite.
Ah, eu te agradeço, Alex, uma honra, uma felicidade a gente receber, obrigado por ter aceitado o nosso convite. E antes de a gente começar a falar desse super tema, eu gostaria que você se apresentasse, falasse um pouquinho do Alex para a nossa audiência te conhecer. Pode ser?
Claro, claro. Eu sou Alex Carneiro, sou casado há 40 anos com a Ana Paula, sou pai de dois filhos, o Gabriel, casado com a Júlia, que já está vindo aí trazendo o Isaac para a gente. Estou também com o Daniel, casado com a Suzana. Tinha uma carreira de servidor público federal na aviação do Exército por 32 anos. Hoje sou assessor de gestão, planejamento e gestão. Fui professor universitário por mais de 16 anos e professor na área de direito e administração por mais de 20 anos, que eu também dava aula na carreira pública. E por ter convivido, participei de muitos órgãos colegiados, órgãos de direção, coordenações de curso, etc., e também trabalhado com casais por quase 30 anos, a gente acabou tendo que desenvolver algumas ferramentas. E esse sou eu, o Alex Carneiro.
Obrigado, Alex, por, né, uma longa história curta aqui, mas deu para ter um pouquinho da sua carreira, da sua vida. Obrigado por compartilhar um pouco conosco. E para a gente começar do começo, Alex, se você contextualizasse o que é essa comunicação relacional para o nosso público que ainda não conhece esse tema ou que ouviu falar de forma, nos corredores, ouviu falar de alguém ali, mas não aprofundou para saber o que de fato é. Eu queria que você trouxesse primeiro esse conceito e o que é a comunicação relacional.
Mário, para começar, se você me permite, essa claro. é uma coisa que eu trato de maneira pioneira. E por quê? Se vocês pesquisarem na Google, né, vão ver que ao colocar comunicação relacional, um dos primeiros assuntos que aparece é o meu site, comunicaçãorelacional.com.br. Por que isso? Porque muito poucas pessoas tratam disso e tratam da comunicação vinculada ao relacionamento. Então, a comunicação relacional ela é uma ferramenta que tem como objetivo tratar a comunicação como algo que visa fortalecer os vínculos e conexões. E olhar para a pessoa na hora de se comunicar e se relacionar com ela de forma integral, porque às vezes a gente olha só para uma parte. E a comunicação relacional tem alguns elementos como ferramenta, que é a linguagem afetiva, as deixas de comportamento, a positivação do temperamento. Esses elementos tratam a pessoa de forma integral. E a ideia é justamente líderes, empresários, empreendedores, chefes de família, pessoas possam ter uma ferramenta para melhorar a sua comunicação e, consequentemente, fortalecer os seus vínculos.
Ah, legal, interessante, né? Você está trazendo esse conceito para a gente, como ele é relevante em várias esferas, né, seja um profissional, seja um pessoal, enfim, empresarial, temos uma gama ali que a gente todo momento está se relacionando. E eu queria entender também, assim, né, Alex, a gente percebe muito que hoje em dia, né, acho que sempre quando a gente vai avaliar um problema, nem hoje em dia não, né, sempre quando a gente vai avaliar um problema, a gente acaba esbarrando na comunicação, seja uma comunicação que não foi clara, seja uma comunicação que foi, entre aspas, ali, pode ter sido entendida por alguém que disse, mas quem recebeu não entendeu nada. Hoje ainda a gente percebe que a comunicação ainda está em todos os lugares quando se trata ali na avaliação de qualquer porquê ali de um problema ou de um erro.
Mário, olha, eu vou usar como exemplo a sua apresentação no início do programa. Na sua apresentação, você fez questão de apontar vários detalhes aí do seu estúdio para aqueles que estão te acompanhando, desde o papel de parede, a luz laranja, com a guitarra, etc. Ou seja, na sua comunicação, você se preocupou com aquele que vai receber a sua mensagem e aquele que vai estar com você. Logo, é importante a gente entender o seguinte: a comunicação não se refere apenas ao que eu digo, mas a comunicação se refere ao que a pessoa consegue perceber. Tem uma ilustraçãozinha que está correndo aí pela internet, Instagram, que é muito interessante, né? Tem lá uma dinâmica de grupo e tem o líder dessa dinâmica na frente, camarada em cima de uma cadeira e atrás dele um grupo de 6 pessoas, 3 de cada lado. E ele fala assim: olha, fecha os olhos e confie e pode se jogar, porque eles vão te segurar. Só que até então, ele estava apenas em cima da cadeira. Ele não viu que lado que as pessoas se postaram para segurá-lo. Conclusão, elas estavam atrás dele. E ele confiou no líder e se jogou mais para frente. Legal. Ou seja, o líder só esqueceu de comunicar para ele que ele tinha que se lançar para trás. Um detalhe completamente essencial, né? Porque na cabeça desse líder que estava naquela dinâmica, olha, é simples, eu estou mandando ele se jogar e é só ele se jogar. Não, é aquela velha história assim, a pessoa está de frente para você e você fala assim, para a direita. A pessoa pode perguntar, minha direita ou sua direita? Ou seja, a comunicação relacional, ela se foca na pessoa daquele que está recebendo a mensagem e da pessoa a qual eu estou me relacionando. Porém, para isso, ela exige que antes eu tenha um autoconhecimento sobre aqueles elementos que eu falei com você no início da comunicação relacional como ferramenta. Quando eu falo que ela tem o uso, ela usa a linguagem afetiva, ela usa o domínio das deixas ambientais e comportamentais e a positivação do temperamento, antes de eu usar essas ferramentas para atingir as pessoas, eu preciso conhecer essas ferramentas em mim. Qual é a minha linguagem afetiva? Como que eu sou ao observar o ambiente e as deixas que as pessoas estão me dando de comportamento? Qual é o meu temperamento? Eu sou capaz de positivar esse temperamento? Na hora que eu passo para esse autoconhecimento, eu crio também a capacidade de identificar esses elementos no outro. Aí, então eu vou usar do meu, mas sempre ao me comunicar, me relacionar, eu vou respeitar esses elementos do outro. Por quê? Porque aí eu não estou comunicando apenas numa via. Eu estou comunicando, na verdade, numa via de mão dupla.
Entendi. Interessante, né? E E como faz total sentido, né? Eu estou aqui refletindo no que você está trazendo, né? De como a comunicação nacional tem um papel fundamental nesse contexto atual, mas eu ainda vejo pouca, né, pessoas com de fato ali presente quando você está comunicando, né, Alex? Nesse mundo cada vez mais que exige imediatismo, né? Que a gente sempre fala, põe a culpa sempre no tempo, que não tem tempo para um monte de coisas. Eu percebo que a gente está no, no, no uma agitação, vou dizer assim, tão grande que muitas das vezes a gente nem percebe todos esses elementos que você trouxe da comunicação relacional. Acaba passando por cima deles e aí a gente depois só vai entender que né, não, o objetivo final da comunicação seja um líder com o seu liderado, né, seja alguém praticando ali, por exemplo, um feedback, lá na frente, quando não der o que a gente, as expectativas versus a realidade não se concluem, né? Você percebe que esse contexto atual também, as pessoas não estão parando para comunicar de forma efetiva, vamos dizer assim.
Então, essa é uma coisa interessante, Mário, porque a realidade que a gente vive, né, de uma indústria ou de um mercado 4.0, ela tem o seu paralelo uma sociedade 5.0, que é a
Sim.
sociedade que usufrui desses elementos, né, desse elemento digital, robótico, tecnológico. Só que hoje, e aí é muito interessante, porque uma das principais associações, se não a maior associação de treinamento e desenvolvimento do Brasil, a ABTD, Associação Brasileira de Treinamento e Desenvolvimento, ela fez uma pesquisa, Panorama 2023, Panorama 2024, das demandas de treinamento das empresas. Dentro das principais demandas, na indústria, no comércio e no serviço, em todas apareceram, em
Onde?
primeiro, segundo ou terceiro, quarto lugar, comunicação, interrelacionamento, né, o fato de eu saber lidar com o outro, tá? E, além disso, as chamadas habilidades relacionais, que são as soft skills e a in-skill, a inter, né, a intra-relacional, a minha, e a soft skill, que é interrelacional. Por que essa demanda? Porque hoje nós temos, nas corporações, nas organizações, muita gente com capacitação técnica. Mas, apesar da capacitação técnica digital, não consegue lidar com as pessoas. A comunicação relacional, a nossa proposta, e essa proposta, Mário, não é nova não, tá? Meu livro, a primeira edição do meu livro foi em 2018, e ontem eu tive que conversar com o meu editor, ele está em Portugal. Espero que a gente consiga lançar esse livro na Europa também. Mas a edição é de
Legal.
2018. Então, eu estou falando sobre isso, na verdade, antes de 2018. Por quê? Eu primeiro testei isso na minha vida. Depois eu testei nos órgãos que eu participava, depois eu testei por 4 anos uma turma de administração, uma disciplina chamada comportamento organizacional, e vi que realmente ele é positivo, traz resultados. E aí aproxima as pessoas naquilo que você está colocando esse problema. Por quê? Nós estamos muito conectados, mas às vezes nós estamos pouco vinculados. Tem muita
Boa.
conectividade, mas pouca vinculação. A comunicação relacional, ela quer dizer assim, sim, nós podemos estar muito conectados, porém nós precisamos exercitar elementos que fortaleçam a nossa vinculação. Esse é o grande problema. E aí, veja, só para poder fechar essa fala, eu sei que a liderança, que empresários que negociam, empreendedores, eles se dedicam muito, se esforçam muito, e às vezes eu falo assim, caramba, mas eu fiz tudo que eu podia, o cara não me entendeu, o negócio não fechou, a minha equipe não está indo para frente, o projeto o pessoal não está engajando, porque, na verdade, eu não consegui fortalecer os vínculos, eu não consegui entender qual a qualidade afetiva daquele meu liderado, do meu cliente, do meu sócio, como é que eu posso positivar o temperamento dele para que eu use adequadamente o temperamento dele no meu projeto, nas minhas metas. A comunicação relacional, ela justamente com seus elementos, né, que a gente já comentou aqui, com seus elementos, ela consegue fazer isso, ela vai te dando meios. Agora, ela é igual você fazer atividade física, viu? Você tem que começar a exercitá-la, e quanto mais você exercitar essas ferramentas, mais condicionamento para comunicação e para vinculação de relacionamento você vai ter.
Eu achei excelente esse ponto, né? E comunga muito com meu caso aqui do canal, né? Eu tinha uma grande dificuldade de comunicação e exercer a comunicação ao longo dos episódios que ajudou muito para que eu melhorasse meu ato de comunicar, né? E isso faz total sentido. E um ponto relevante da sua fala, né, Alex, você traz muito essa questão da aproximação, desse caráter, né? É conectar com a pessoa de fato, né? Não, como você trouxe, esse vínculo que é importante. Mas ainda eu percebo nos ambientes organizacionais que muitas das vezes a gente não consegue né, o líder, liderado ali, né, os próprios pares ali, as pessoas muitas das vezes não têm um espaço seguro, colaborativo, onde elas possam comunicar com maior fluidez, sem medo, né, e que com isso a gente acaba muitas das vezes não sendo transparente ali no que a gente precisa ou que é necessário para uma entrega, por exemplo, e as coisas não acontecem. Como também as organizações têm um papel fundamental e importante para que estimule, fomente ali que as pessoas tenham um espaço seguro e colaborativo em que elas possam se interagir, ter comunicação transparente, uma fala semilíndres e com respeito, por exemplo. Isso é um papel fundamental para que a gente estimule as pessoas a se comunicarem de forma relacional?
Olha, com certeza, Mário. E aí, veja, a comunicação relacional, e eu sou palestrante também, e a gente tem alguns temas, né? Então, um deles é a comunicação contributiva. E por que a comunicação contributiva? Eu tenho que entender que a minha comunicação, ela precisa contribuir com o outro no sentido de permitir que ele possa dar o melhor dele e também fazer com que ele cresça, né? A minha comunicação, ela tem que ser capaz disso. E aí, por isso que a gente não fala só comunicação. Eu falo de comunicação relacional. Por quê? Eu entendo, Mário, e essa é a proposta que eu coloco, é que eu não posso tratar comunicação separada de relacionamento. E por quê? Nós somos o único ser na natureza que comunica de forma elaborada. Alguns animais até se comunicam. Mas nós conseguimos elaborar frases, ideias, nós falamos em mais de um idioma, eu conheço pelo menos 11 países, né? E desses 11 países eu tive alguns como Turquia e Israel, a linguagem completamente diferente da nossa, como Holanda, né? E mesmo quando às vezes a sua conversa no inglês ou no espanhol se limita porque o outro não vai adiante, ou você tem ali um limite, ainda assim quando a gente se esforça e cria uma conexão, a gente consegue melhorar isso. A conexão é justamente o elemento que permite que eu possa contribuir para que a pessoa cresça. E aí, esse ambiente que você está falando, que é um clima organizacional favorável, ele vai surgir justamente quando eu entender o seguinte: se a minha comunicação resolver contribuir para que o relacionamento da minha equipe, para que o relacionamento de quem está comigo ali na minha empresa possa fortalecer, obviamente que eu vou ter melhores resultados. Por quê? Porque essas pessoas entender que, poxa, ele está me tratando da minha afetividade, não só no meu elemento técnico. Esse é um outro fator, Mário, que o pessoal desconsidera. Nós somos seres afetivos. Quando você está falando dessa questão de não ter liberdade de falar, o medo é um elemento afetivo. A preocupação é um elemento afetivo, né? E nós temos linguagem afetiva. Eu trato dessas linguagens na comunicação relacional. Então, vou te dar um exemplo. Existe uma linguagem afetiva que é a linguagem do compartilhar. É a linguagem daquela pessoa que gosta de fazer coisas juntas. Eu preciso aprender essa linguagem, identificar essa linguagem. Por quê? Porque, obviamente, se eu der alguma missão para essa pessoa, pode ser que eu precise estar mais próximo dela para, em algum momento, apoiá-la para andar adiante. Tem outras pessoas que já têm uma linguagem mais simbólica. Um simples elogio ou simples reconhecimento de um ato dela pode fazer com que ela se sinta reconhecida e produza mais. O problema é que a gente não usa essas linguagens porque não conhecemos elas e porque não sabemos identificar no outro. Daniel Goleman, quando ele escreveu a inteligência emocional, e aí nós temos uma palestra também que fala sobre a comunicação relacional como um instrumento de aplicação da inteligência emocional e do desenvolvimento das skills. E por quê? Porque o Daniel Goleman, quando ele falou da inteligência emocional lá na década de 80 para 90, ele disse: olha, nós temos um fator emocional que é essencial para o sucesso das nossas relações. Essa é uma coisa que os líderes vão ter que entender, né? E a qualidade de vida no trabalho, que é o ponto central que você tratou aí, ela passa por isso, por eu melhorar o clima organizacional e as relações dentro da empresa. Se a gente não trabalhar nisso, né, a gente vai continuar com a demanda de treinamento para comunicação, para relacionamento, para liberdade. Mas a solução é olhar para a pessoa de forma integral, Mário. Né? A pessoa como uma pessoa técnica, eu preciso dela. Eu sou mestre em direito, tenho pós-graduação em gestão estratégica corporativa, administração, teologia, etc. Eu tenho meus elementos técnicos e sei que as pessoas respeitam o meu currículo. Mas mais do que o elemento técnico, ela precisa que eu consiga engajar as pessoas, desenvolver, né? pessoas, eu possa fazer com que as pessoas cheguem ao resultado. O problema é que a gente ainda está patinando nesse aspecto. Eu acho que a Covid também, com esse distanciamento do home office, acabou fazendo com que a gente quebrasse um pouco isso, né? E isso trouxe essa dificuldade. Mas esse é um ponto essencial. E aí eu vou ao encontro da sua visão dizendo o seguinte: não só a comunicação relacional, mas como outras ferramentas ajudam e podem ajudar muito a melhorar o clima organizacional, que é necessário. A comunicação assertiva, ela serve para melhorar o clima organizacional.
É, sensacional os seus pontos aí de provocação, Alex, e de novo, né, concordo com todos eles, e cada vez mais que, né, tá aí um grande número de burnout, tem pessoas com saúde mental abalada, né, muitas das vezes pela falta ali de um espaço de comunicação, um espaço aberto, né, de poder estar ali, de fato, com essa oportunidade, né, de trazer, colocar o problema na mesa. Muitas vezes a gente acaba não tendo esse espaço de comunicar esse problema. E na sua visão também, Alex, como o aspecto cultural brasileiro está correlacionado com a comunicação relacional? Por que eu estou dizendo isso, né? O brasileiro ele tem por si só, por ser latino-americano, uma questão relacional muito forte. E que, né, muitas das vezes essa questão relacional muito forte ela acaba impactando, inclusive, nos resultados empresariais, organizacionais, porque a gente ainda tem muito ali, não vou dizer não, porque senão por que essa pessoa vai achar de mim? Então, acaba que muitas das vezes o próprio brasileiro, inclusive se trouxesse isso é mito ou se é verdade ou se não é, né? Se assim, o brasileiro também tem uma dificuldade em comunicar, dizer não, em muito naquele sentido assim, nossa, eu falar algo, o que essa pessoa, vou acabar, essa pessoa não vai gostar mais de mim. Isso atrapalha, de fato, uma comunicação relacional?
Olha, isso, veja, tudo que se refere à afetividade, ela é essencial para a nossa vida e para o nosso relacionamento. Por quê? Sim, nós não somos apenas pessoas racionais, somos pessoas emocionais. Não é só o Daniel Goleman que me diz isso, né? Na verdade, Gardner fala isso quando fala das múltiplas inteligências, David Gottman, eu poderia citar vários autores aqui. Então, nós estamos falando de uma coisa aqui, Mário, que é, acima de tudo, científica. Não é um chute, não é um intuitivo, simplesmente. Só que, veja, essa afetividade, eu preciso entender essa atividade em mim. Daí que eu comentei que a comunicação relacional, primeiro, é uma ferramenta de autoconhecimento. Segundo, de ferramenta para que eu identifique esses elementos no outro e aí eu possa tratar o outro adequadamente. Então, por isso que eu digo que ela é uma chave, né? Um elemento. Eu estou preparando uma mentoria, né? Justamente para líderes e empresários, eu estou colocando isso aqui em primeira mão para você, está em preparação isso, porque a proposta é a comunicação relacional como uma chave para potencializar resultados pessoais e organizacionais. E por que isso? Porque usando o exemplo que você do brasileiro, que é um exemplo muito bom, eu posso querer ser afetivo, porque na verdade eu sou, eu posso querer demonstrar essa afetividade, mas não necessariamente significa que eu estou fazendo isso da forma certa. Exemplo simples, né? Como ele disse, e ainda semana passada a gente estava dando um workshop de comunicação relacional para casais, né? Então, como a gente já trabalha com casais há quase 30 anos, a gente comenta um fato que é muito interessante. O marido ou a esposa fala assim: ó, eu não sei mais o que é que eu faço. Eu fiz tudo o que eu podia e a pessoa não me entende. Ela não. E é verdade, a pessoa fez isso com muito esforço, muita sinceridade. Qual é o problema? Se eu não sei, Mário, a linguagem afetiva, eu, Alex, vou me relacionar com o Mário. Se eu não sei a linguagem afetiva do Mário, se eu não conheço o temperamento do Mário, e se eu não me dirijo a ele dentro dessas linguagens, se eu não potencializo, vou contribuindo com o Mário para potencializar o seu temperamento, eu vou me esforçar muito, mas eu não vou conseguir criar vínculo e fazer com que o Mário caminhe junto comigo de forma... Porque esse é um elemento. Então, veja, eu sou do Rio de Janeiro, 32 anos em São Paulo, né? Agora eu estou, na verdade, estou entre Rio e São Paulo, né? Eu estou no Vale do Paraíba hoje, Taubaté, mais especificamente, mas a minha residência principal, já nos últimos 3 anos, é Niterói, Rio de Janeiro. Mas eu sou do Rio, sou carioca. Mas o carioca é igual baiano, né? Ele é... Meu irmão, tal... Mas, às vezes, ele fala muito do meu irmão, mas não consegue comunicar. Ele chega, abraça e tal. o meu desejo de atingir a pessoa e ser com ela simpático não é suficiente. Não basta eu ser simpático. Esses elementos que eu estou dizendo para você, do autoconhecimento, de conhecer o outro, é um elemento de empatia. E a empatia tem uma coisa que é interessante, Mário. A palavra pathos quer dizer dificuldade. Por isso que você vê uma patologia, o estudo de uma doença, de uma dificuldade. A simpatia é eu me sintonizar com a pessoa. Eu estou ao redor dela ali, orbitando, tentando ajudá-la, mas eu não estou ali entrando. A empatia, eu me coloco no lugar dela e no problema dela. A comunicação relacional, ela é justamente uma ferramenta para que eu procure exercitar a empatia e me colocar no lugar do outro, eu procurar comunicar de maneira que sim, eu possa alcançá-lo no idioma dele, na linguagem afetiva dele, eu possa potencializar o temperamento dele, consequentemente, eu desenvolvo minha inteligência emocional e eu permito que ele e eu desenvolvamos as nossas habilidades de soft e inner skills. Porque a gente vai desenvolver o nosso interrelacionamento entre eu e outra pessoa, entre eu e o Mário, e eu vou desenvolver também o relacionamento comigo mesmo, o interrelacionamento. Então, esse é um ponto importante. A expansividade e o desejo de ser simpático ou gentil não necessariamente é efetivo e alcança a pessoa, permitindo que eu tenha que ser empático. E a comunicação relacional é uma ferramenta para isso, é uma ferramenta de empatia. Primeiro comigo mesmo, eu me olho e vejo quais são as minhas dificuldades e quais são as minhas linguagens. Opa, meu temperamento é dominante, eu preciso controlar um pouco o meu ímpeto, eu preciso focar mais na objetividade, na busca do resultado. Uhum. Ah, meu temperamento é analítico, eu preciso às vezes deixar um pouco mais de lado os detalhes e pensar mais no resultado. Eu vou positivar esse raciocínio analítico para os resultados, eu positivo o temperamento. E aí, eu faço isso com as pessoas também. Se você me permite, Mário, dentro desse elemento empático, numa corporação, numa organização, há uma coisa que as pessoas, às vezes, ignoram, devia ser cuidada e tem a ver com esse elemento de empatia, do autoconhecimento e do conhecimento do outro nessas linguagens, temperamento, etc. Às vezes eu quero promover a pessoa, ou quero designar a pessoa para um projeto, ou quero, então, que a pessoa alcance uma meta, só que eu não penso na pessoa como ela é. Quem ela é? Ela é uma pessoa dominante? É uma pessoa analítica? Ela é uma pessoa... Cara, eu preciso de um resultado rápido, eu posso chamar um sanguíneo. Não, eu preciso de um resultado de um projeto que exige muita análise. Eu preciso colocar um analítico ali, eu não posso colocar um sanguíneo. Não é da natureza dele. E aí o problema não é do analítico, nem do sanguíneo, o problema é meu. Que escolhi errado e botei a pessoa errada para a missão errada, para o projeto errado. E eu quero que ele se engaje. E às vezes, ele realmente se engaja. Só que como aquilo está contra a própria natureza dele como pessoa, ele faz aquilo com muito sofrimento. E quando eu consigo fazer com que a pessoa ela sinta prazer naquilo que está fazendo, ela goste daquilo, porque eu respeitei ela como pessoa para aquele projeto, cara, isso dá certo. Eu lembro de um caso, né, de uma autora que escrevia sobre psicologia aplicada à administração, e que ela conta que uma pessoa estava para ser promovida, essa empresa promovia todo mundo por tempo de serviço, né? E foram promover ela. Ah. E ela falou assim: não, mas eu não quero ser promovida. Como assim você não quer ser promovida?
Como assim?
Não, eu não quero ser promovida, porque eu não levo jeito para liderar ninguém. Eu estou muito bem fazendo o que eu faço aqui, vocês sabem disso, e acho até que é por isso que vocês querem me promover. Mas eu não quero ser promovida. Pode parecer estranho, mas talvez se eu promovesse ela, cara, meu, o resultado não seria, porque está fora da natureza dela, você entendeu? Está fora, e aí eu preciso entender esse aspecto. Isso acontece, Mário, nos nossos relacionamentos pessoais, viu? Eu, por 3 anos, tive um programa de rádio, da Rede Assim, a Rede Assim é uma rede aqui na região do Vale do Paraíba, tá? Se tiver me ouvindo, meu abraço para o amigo J. Austin, né, grande repórter J. Austin, que tem ainda o programa, né, o Rede Assim Notícias, e ele tem um programa dele de rádio. E o programa Gestão Pessoal, era o nome do meu programa, era um programa que, diariamente, por 10 minutos, eu tratava de aspectos da vida pessoal e profissional. E para quê? Para ajudar as pessoas, por quê? Essa dificuldade na área corporativa, ela também é uma dificuldade na vida pessoal. E, às vezes, o pessoal é pior. Por quê? Porque eu nem consigo ter tanto tempo como eu tenho na vida corporativa, porque às vezes eu trabalho 10 horas por dia, chego em casa, me relaciono mais aí umas 4 horas ou 5 horas, depois vou dormir. Então, tenho metade do tempo do que eu teria na esfera corporativa, né? Então, esse é um ponto essencial. A gente precisa olhar para isso.
Legal, sensacional. E, Alex, no ponto de vista de tecnologia, né, com esse avanço tecnológico, né, com a chegada forte das redes sociais, essa criação de bolhas, né, a gente percebe muito assim, das tribos, bolhas, enfim, onde as pessoas, de fato, ali, né, preferem muito mais ligar para outro online do que ter ali um tete-a-tete, um olho no olho, né, esse aspecto presencial, que na minha visão é muito relevante. A tecnologia... Qual o impacto dela quando se fala da comunicação relacional no seu ponto de vista?
Olha, a comunicação relacional, ela não ignora essa condição e eu não posso ignorar por quê? Porque, na verdade, a tecnologia é extremamente útil. Veja, nós estamos aqui trazendo um conhecimento atual, você esse canal, né, que traz esse conhecimento atual e a gente está fazendo isso por meio da tecnologia e com certeza estamos alcançando pessoas, né? O meu site, o meu Instagram, ele tem alcances até de pessoas fora do país, né? E com certeza o seu também, isso acontece em muitos lugares. Mas a gente tem que entender também, primeiro, a tecnologia veio para nos ajudar em muitas coisas. Sim. E isso é bom. Mas o segundo ponto é que ela não resolve todas as questões, ela não substitui a aproximação das pessoas. Então, tem coisas que eu falo, às vezes, para os meus liderados, ou até em casa, assim, liga para a pessoa ou procura ela. Não dá para tratar isso só com mensagem. Entendeu? É fato, não dá. Né? Eu tive uma situação com uma pessoa, que eu sou conselheiro e também sou advogado. E a gente estava conversando bastante, muitas coisas por videoconferência, então eu falei, olha, vamos fazer o seguinte, vamos marcar um café?
Marcar um café.
Eu gostaria de conversar com você isso, assim, pessoalmente. Eu acho que a gente precisa conversar isso pessoalmente, porque vai ser melhor. E por que isso, Mário? A comunicação relacional, ela tem uma das ferramentas, né, que citou aqui, são as deixas. As deixas comportamentais e situacionais é justamente o exercício da sua observação para perceber se aquilo que está ao redor ou o comportamento da pessoa, se está favorável ou não. Então, um exemplo, nós estamos, eu e você estivéssemos numa sala trabalhando e eu começasse a puxar uma conversa com o Mário. E o Mário está assim, sendo muito educado. Ah, sim, é. Uhum. Ah, sim, tá. Uhum, é. E, só que sim. O Mário continua olhando para o computador. Ele está dando uma deixa para mim. Ele está dando uma deixa. Ele diz assim, Alex, desculpa, eu não quero ser gentil com você, mas, pô, agora no melhor momento. Justamente, Mário, porque tem aquela coisa que você falou agora há pouco. Poxa, falar não é muito ruim. É verdade, muito ruim. Só que, veja, a gente pode falar não de várias formas. E o não, eu costumo assim, que não faz parte de uma resposta. Né? Eu trabalhei muito tempo num setor de pessoal, né? E as pessoas procuram requerimentos, direitos. Ela chega lá, ela já acha que ela tem o direito. Ora, ela trouxe pra gente, né? Você, o cara de RH, você vai ter que analisar se tem o direito ou não, né? E quando você diz para ela, sinto muito, mas assim, você tem mas só uma parte, ou sinto muito. Olha, isso realmente não tem. A pessoa, ela, cara, mas como assim? Ela, às vezes leva até pro lado pessoal, né? Não consegue ver como uma questão funcional, né? Então, a tecnologia, eu entendo também, Mário, que ela é uma forma que as pessoas têm de se protegerem desses elementos negativos. A filha de Freud, Anne Freud, ela escreveu muito, ela se aprofundou muito no estudo dos mecanismos de defesa. Então, a negação, a iminência, a sublimação, são uma série de ferramentas que eu uso para me proteger. Então, às vezes, as pessoas, inclusive, mudam de assunto ou não querem estar com você pessoalmente, porque como elas não sabem lidar com aquilo de forma próxima, às vezes ela vai dizer assim, tá travando. Ouvindo. Então, aí, desliga.
Mais, depois, parei de escutar, né?
É um mecanismo de defesa, Mário, você entendeu? Às vezes, também, né, essa é uma forma que eu preciso aprender a abordar, né? Eu preciso aprender a abordar a pessoa, inclusive à distância, né? Ora, por exemplo, vamos dar aqui, tá aqui das redes sociais. Cara, a pessoa manda uma mensagem para mim no Instagram, manda uma mensagem para mim de alguma forma, e não só curtiu, fez um comentário.
Sim.
Ela merece uma resposta, pô. Nem que você mande só uma figurinha para ela.
Uma
Mas ela merece uma
palminha, né?
resposta. Eu prefiro não mandar só figura. Às vezes eu mando um avatar com uma imagem porque traz uma mensagem. Você entendeu? Prefiro não botar só um coraçãozinho. Por quê? Poxa, ela teve o tempo dela ali para isso. E no trabalho home office, então, a gente precisa aprender muito porque a comunicação relacional, uma comunicação que ela procura, inclusive, ensinar as pessoas a fazer o seguinte: olha, respeite o seu tempo e o tempo do outro.
Nossa,
Então, qualquer
sensacional.
reunião, faça uma pauta e respeite a pauta. Você sabe que o professor fala muito, né? Por isso que eu estou falando muito aqui com você, né?
Tá ótimo aqui, eu tô gostando demais.
Mas
Top
assim,
demais.
quando eu fazia reunião de coordenação com meus professores, que eu fui coordenador de curso de administração, eu marcava com antecedência a reunião, eu fazia uma pauta, mandava a pauta para eles com algumas informações e depois escrevia assim, outros assuntos, que seriam deles, eles poderiam trazer outro assunto se for necessário. Só que eu já coloquei para eles, ó, a nossa pauta é qual? E para essa pauta, a gente vai tratar. Cara, primeiro, eu estou respeitando meu tempo, eu estou ganhando tempo, que a
Exato.
pessoa já está pensando sobre aquilo. Segundo, eu não me perco. Eu não me perco. A gente não perde objetividade. As pessoas não vão achar assim, caramba, reunião com o coordenador, que saco, cara. Começa e não
Lá
termina, não
vamos
vai ser.
lá de novo, né?
Exatamente, você entendeu? Então, esse é um ponto que eu acho que é importante. A gente, nesse tratamento à distância, eu preciso ter esse cuidado, né? Até mesmo com alunos, eu tenho hoje a assessoria que eu presto, uma parte dela é à distância. A mentoria que eu estou preparando é à distância. Mas eu não deixo de mandar, eu mandei uma mensagem ontem para o meu substituto, que como eu estou aqui em São Paulo, tem uma pessoa que me substituiu lá, falei, cara, ó, tal coisa assim, assim, tá tranquilo, quando eu chegar resolvo, já dei uma olhada, já fui no VPN, já vi. Ver tal coisa, ó, tal coisa, fica sossegado, que eu já estou sabendo, já fizeram contato comigo, porque ele também está desempenhando outra função. Aí ele manda uma mensagem assim, cara, obrigado, te substituir é muito bom. Mas assim, cara, eu não quero jogar aquilo que é minha responsabilidade sobre ele. Eu quero trabalhar junto com ele, porque vai chegar uma hora que talvez eu não consiga dar esse apoio e eu preciso que ele resolva sozinho. Eu estou distante, mas ele está
Autonomia,
sabendo o
né?
seguinte: olha, ele está distante, mas eu não estou sozinho. Você entendeu? Outra coisa, Mário, que eu acho delicadíssimo, né, é que essa questão do home office, tanto no sentido do colaborador quanto do líder. Do colaborador, ele é de realmente trabalhar, né? Como teólogo, eu costumo dizer o seguinte: se você não trabalha, se você não trabalha e recebe, é furto, tomar para si coisa alheia. Furtar é algo que é condenável. Então, a gente trabalha, a gente tem que trabalhar pelo aquilo que a gente recebe. Né? Essa é uma coisa. E nas relações de trabalho, eu preciso ter lealdade. Preciso ser leal com as pessoas. O líder também precisa ter esse tratamento e ele precisa confiar nos seus liderados. Eu lembro que eu tive um problema uma vez com uma situação e um liderado estava com um determinado problema e alguém disse assim: poxa, mas e se isso não for verdade? Eu falei: rapaz, olha só, eu parto da premissa que é verdade. Porque se não for verdade, para mim, essa pessoa. Ela
Perdeu
não, eu não trabalho.
confiança, né?
Ah, não tem mais por que trabalhar comigo, porque na verdade, a não ser que ela tenha uma justificativa muito grande para esse aspecto, mas geralmente não. Então, a gente, o que eu tenho percebido muito nesse home office é que às vezes é uma caça de gato e rato, né? O líder tentando pegar o rato que vai dizer, não, você não trabalha, aí você entulha um monte de coisa em cima do colaborador, aí o cara que trabalhava 8 horas presencial tem que trabalhar 12 horas, conclusão. Ele fala assim, cara, eu quero ir embora dessa empresa. Presencial eu trabalhava 8 horas, home office eu estou
Agora o
trabalhando
meu
12. Deu? Então, assim, é difícil. E um deles, porque eu não sei comunicar em reunião, eu não sei comunicar para o meu liderado, que eu confio nele, cara, ó, tua tarefa é essa daí. Manda ver,
senão
resolve, deu,
falava
me dá o pronto.
importante, né? Confiança, né, Alex? Que é primordial no processo de comunicação, né? Se você não tem essa confiança da pessoa, ou se não está muito clara essa confiança, de fato perde o sentido, né? Inclusive, algumas pessoas participando com a gente aqui, né, através do LinkedIn, traz, né, a comunicação, o fator-chave das relações humanas. Isso é o que o Célio trouxe para a gente. E o Francisco Corrêa mandou aqui, ó, a comunicação relacional envolve também com a consistência, o saber ouvir e saber debater com transparência e honestidade, né? Achei bem legal isso que o Francisco trouxe aqui, né, Alex?
Olha, Mário, você tem mais algum comentário aí, não?
Então, tem mais um aqui, que
pode
é
falar.
Do próprio Francisco, também ele coloca, as pessoas precisam entender que afetividade não é franqueza, muito pelo contrário, é a forma inteligente de se... Acho que ele faltou aqui. Deixa eu ver aqui. De se... Ah, cortou a mensagem dele aqui.
É, mas ó, eu acho que eu entendi. E é legal os dois aspectos que o Francisco trouxe aí, Mário. Primeiro, né, há um ponto que é muito importante, que é você... Realmente você precisa de lealdade com as pessoas. Eu lembro que como assessor... E assessor de pessoas de altos cargos, né? Uhum. E fui assessor, inclusive, de generais que poderiam me prender. Às vezes, alguma pessoa fala assim, mas você vai falar isso para ele? Eu falei, rapaz, eu tenho que falar. Porque eu estou aqui para assessorar eles e, olha só, a situação é essa, essa e essa. Temos essa linha de ação A, B, talvez a C. Porque se eu não disser, mas lá na frente acontece algo errado, eu vou dizer assim, cara, mas eu te contratei para você trabalhar comigo para isso. Por que, que você sabia, não me disse? Isso é extremamente desagradável e é equivocado, eu acho, profissionalmente e relacionalmente. E entra no aspecto, o primeiro aspecto que o Francisco colocou. O segundo aspecto, Francisco, é ótimo, por quê? Eu costumo dizer que às vezes as pessoas assim, não, eu sou franco, eu sou direto, eu sou transparente.
Fala a verdade, né?
Isso é uma forma, na verdade, é uma desculpa para eu ser rude muitas vezes e ser grosseiro. Né? Eu concordo claramente com o Francisco no seguinte sentido, cara, eu preciso te dizer a verdade, mas eu não preciso ser indelicado, eu não preciso ser rude, né? Até porque tem verdade que são muito difíceis de você dizer, né? Então, essa é uma questão que a gente tem que tratar mesmo com cuidado. E aí, por exemplo, para você que trabalha em RH, gente, você dizer para a pessoa que quer dispensar ela é uma verdade, essa é uma coisa dificílima, né? Mas eu acho que é importante você deixar claro para essa pessoa todos os valores dela e que você acredita nos valores e que o motivo daquela dispensa é isso, é B, é C. O Rafael Takei, palestrante e um amigo pessoal de muitos anos, e foi interessante que eu era coordenador do curso, quando eu quis deixar a coordenação, eu indiquei ele, né? Então, por mais de uma vez, e também dentro da esfera militar... ele foi meu chefe, depois eu fui chefe dele, aí na universidade eu fui chefe dele, enfim. Né? Ele tinha uma sistemática de feedback dos professores, porque a gente fazia, a universidade que a gente dava aula, ela tinha uma avaliação semestral. Cara, ele fazia um feedback fantástico, transparente. Legal. E nos pontos difíceis, ele falou assim, olha, cara, isso aqui é assim, mas eu tenho algumas sugestões para você melhorar isso. Cara, ele falava para você dos pontos difíceis. Uhum. Falar dos pontos difíceis é criticar o que você faz numa avaliação, ok? Mas ele diz assim, ó, mas eu tenho alguma sugestão, porque eu também acho que isso é difícil, mas eu tenho algumas sugestões. Ou às vezes ele fala assim, cara, conversa com fulano, que o professor fulano, isso aí ele está resolvendo de uma forma muito legal, cara. Uhum. E ele mostrava o seguinte, o que eu quero que o nosso curso seja melhor, que você seja melhor, né? Então, eu acho que esse é um ponto importante. A comunicação relacional, Mário, quando ele fala de empatia, esse é um ponto essencial. Preciso me colocar no lugar do outro, né? Como pastor, eu passei por um caso, uma mãe que perdeu uma criancinha de 3 meses. Eu acompanhei ela, inclusive, na UTI e tal, mas a criancinha faleceu, infelizmente. E eu me lembro até hoje que essa mãe sentada, alguém bateu no ombro dela e falou assim, seja forte, filha, seja forte. Chamou de filha, mas não era mãe dela, né? A expressão, né?
Sim.
Aí eu sentei do lado dela e falei assim, minha querida irmã, tá doendo? Ela tá doendo muito, então chora. Como é que eu vou dizer pra uma mãe que perdeu uma criança de 3 meses?
Pra ser forte.
Ser forte. Você tá entendendo? Então, mesmo quando a gente não é grosseiro, a nossa linguagem, se não for graciosa, se não for empática, ela vale pra isso. Paulo de Tarso, o grande apóstolo, e para mim um dos maiores líderes do mundo, né? Ele tinha ele escreve aos Efésios, né? A liderança de Éfeso e tal, e diz assim: olha, que quando você se comunicar, comunique de maneira graciosa, de forma que quem ouça seja edificado.
Legal.
Rei Salomão tem uma frase, um provérbio que é muito importante, e ele diz assim: como maçãs de ouro em bandejas de prata, é a palavra certa dita a seu tempo. Ou seja, ele disse: olha, se você souber usar a sua palavra, a sua comunicação de forma adequada, isso vai ser muito precioso. A questão é que a gente avalia a comunicação por nós.
Exato.
E não pelo outro. E aí eu acho que eu comunico de maneira muito valorosa, né? Mas às vezes não. Talvez essa pessoa que tenha falado para aquela mãe estava bem intencionado para tentar motivá-la. Mas aquela não era uma fala de motivação.
É, não era a forma, né?
O meu filho mesmo, uma vez, ele foi no enterro do pai de um amigo, ainda adolescente ainda, meu filho, quando era adolescente. Pai, não sei o que eu vou falar com ele, filho, não fala nada. Vai lá, abraça ele. Se você não sabe falar, fala nada, mas se você for lá, abraça ele e estiver do lado dele, você vai estar falando muito: cara, estou aqui nesse momento difícil. Isso é comunicação relacional, uma comunicação que quer sim trazer resultados corporativos, negociais, mas quer também fazer com que as pessoas cresçam.
Sensacional, adorei aqui, viu, Alex? Trouxe vários pontos relevantes aqui, a galera chegando aqui, obrigado, todo mundo da audiência está conosco aqui. E, Alex, caminhando aqui para o finalzinho do nosso bate-papo, né, assim, foi muito fluido, muito bom, muita provocação, muita reflexão importante que você deixa para a gente nesse super conteúdo aqui do canal. E eu queria, né, agradecer a audiência que passou por aqui, que vai passar, assistir a gente gravar, te agradecer também pela super disponibilidade, Alex. E também passar a palavra para você, se quiser deixar um recado final e também onde as pessoas se conectam contigo para conhecer mais o seu trabalho. E, de novo, muito obrigado por estar aqui no canal.
Mário, é um prazer. Espero que a gente consiga ir na BH ou você vir no Rio, no Interlagos, possa conhecer pessoalmente, tomar um café. Tomar um cafezinho com pão de queijo. Cafezinho com pão de queijo, né? Que é muito bom. O pessoal pode me achar no LinkedIn, Alex R. Carneiro, ou no Instagram, comunicação.relacional, ou Alex Carneiro. Se entrar lá, vai conseguir achar os dois, tá? E um está linkado no outro. No nosso site, conhece mais a gente profissionalmente, comunicaçãorelacional.com.br, tá? E a gente também tem um canal no YouTube com alguns vídeos, que é justamente Alex Carneiro, Comunicação Relacional. A minha palavra final, ô Mário, além do agradecimento a você e a todos que estão nos ouvindo, é dizer, coloque-se, procure ao se comunicar, se colocar no lugar do outro, seja empático. Mas antes de mais nada, procure também se conhecer um pouco. O meu livro Comunicação Relacional, a editora Teneu, né? editorateneu.com.br, é o site, ou no Instagram, editora Teneu, T-E-N-E-O, né? Você acha lá o meu livro, você também vai achar algumas ferramentas, e lá a gente tem alguns testes que a gente faz por workshop. E se você é do RH, qualquer pessoa quiser nos contratar, só nos chamar, palestra, TED, workshop, a gente está à disposição. Muito obrigado, viu, Mário? Um abraço a todos que nos acompanharam aí e que comentaram conosco.
Ah, obrigado, Alex, de novo, aí, por uma gratidão imensa a gente receber aqui no canal. Obrigado a toda a audiência por tudo, por estar aqui comentando e participando conosco. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar o like, compartilhar se esse conteúdo foi relevante para você. Pode ser relevante para o próximo, para outra pessoa também. Então, faça essa ação aí de compartilhar. E é isso, pessoal. Um beijo no coração para todo mundo. Nos vemos aí no próximo episódio do canal. É isso. Tchau, 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 Alex. Obrigado, viu?
Forte abraço, forte abraço.
Valeu, tchau, tchau.